Parla imparatore, come stai? Sono Gustavo Braga qui, il creatore del podcast U Aprendedor. Sono qui per parlare delle lingue. Eu aprendi italiano de forma muito estranha e eu quero te falar como essa forma estranha pode te ajudar a aprender qualquer língua ou também aprender alguma outra coisa que tu queira. Eu vou te falar logo, não vou enrolar. E no final eu vou te falar as cinco âncoras principais de consolidação de hábitos. E a primeira, e a forma como eu aprendi foi, vou ser bem franco, foi cagando. Eu ia cagar, sentia vontade, pego o celular, abro o Duolingo, faço uma lição. Enquanto muita gente fica fazendo 10 lições por dia, enquanto muita gente tenta, eu sou do nível esmeralda, diamante, eu não presto, não sei nem quantos XP eu fiz por dia. A única coisa com a qual me importo é fazer uma lição por dia. E eu faço isso quando estou no vaso. E eu tenho certeza que pelo menos metade de vocês que estão me ouvindo agora fazem alguma coisa com o celular enquanto estão no trono. Então, que tal fazer uma coisa um pouco mais produtiva, como aprender um idioma? E recentemente eu postei no meus stories a minha postagem comemorativa do Duolingo de 365 dias seguidos de prática, né? Ou seja, é uma coisa que funciona para a consolidação de um hábito. O Duolingo, ele tem uma ferramenta chamada ofensiva ou streak, né? Que ela mantém o controle ali de quantos dias seguidos você está fazendo. E é a única, como eu falei, a única métrica que eu sigo é essa, porque é a que importa para mim. E ele também tem uma função dentro dessa função que é o streak freeze, né? Que é um gelinho que congela a tua ofensiva caso tu perca um dia. E eu tenho que confessar que alguns dias sim eu perdi, alguns dias eu não fiz, tá? Mas desde que meu intestino funcione todos os dias, isso é muito interessante porque eu já perdi minha ofensiva antes porque eu tive um problema intestinal, então é uma correlação muito forte assim. E desde que meu intestino esteja reguladinho no Activia, e eu faço o Duolingo todos os dias. E esse contato diário para mim é muito importante. Para aprender um idioma, tu tem que ter contato diário com o idioma. E esse contato pode ser mínimo, como o contato com o Duolingo, e um ou dois dias de contato mais intenso. Claro que quanto mais contato tu conseguir ter por dia, mesmo que seja por entretenimento, como séries, filmes, música, livros, melhor, tá? Recentemente comecei a implementar um hábito de usar flashcards para memorização, que é uma coisa que eu sempre adiei, já sabia que existia, mas recentemente comprei um curso sobre aprendizado de idiomas para consolidar o meu método, tanto de aprendizado como de ensino de idiomas, e é uma das ferramentas que é ensinada lá e resolvi começar a usar, e está sendo muito interessante, porque as palavras estão frescas na minha cabeça, e eu consigo usá-las com mais confiança. Isso é muito interessante. Mas eu quero te falar aqui sobre hábitos, sobre as cinco âncoras principais de consolidação ou de estabelecimento de hábitos. Uma coisa que eu tenho que te falar é que hábitos não são criados, eles são substituídos. Inclusive a Monja Cohen, eu vi um anúncio dela para um curso uma vez, ela falou uma coisa que ficou comigo até hoje, que todo mundo é disciplinado, todo mundo acorda todos os dias, todo mundo escova os dentes todos os dias, todo mundo toma banho todos os dias, você assiste vídeos todos os dias, provavelmente, ouve uma música todos os dias, então tem coisas que a gente faz todos os dias sem falta e está fazendo há milhares de dias, ou seja, os hábitos já estão ali. Já tem muitos hábitos ao longo do teu dia. O teu dia é cheio de hábitos, mesmo que seja fazer nada ou não saber o que fazer. Não saber o que fazer é um hábito também. Então, O que a gente tem que fazer é substituir hábitos ali que estão indefinidos ou improdutivos por hábitos que podem ser mais produtivos. E com produtividade, eu não quero falar a produtividade doentia, né? De eu tenho que estar fazendo alguma coisa o tempo todo, ou eu tenho que fazer mais com o meu tempo. Mas não, coisas que te levam na direção que tu precisa e que te mantém com uma saúde mental e física enquanto isso. Então, se descansar não é um hábito teu. Tem que implementar o hábito de descansar com consciência. Ou até mesmo o hábito de fazer nada. Tipo, domingos, tá na minha agenda aqui, fazer nada. E daí tu faz coisas aleatórias. Então é importante também programar o ócio. E o hábito, a primeira âncora que eu quero te falar, e eu vou te falar logo da mais. Não, vou te falar no final essa, a mais forte delas. Eu vou falar primeiro o tempo, né? A primeira âncora de estabelecimento de novos hábitos que tu pode usar é o tempo. Então, associar uma ação a um horário ou turno do dia, ou até mesmo o dia da semana, né? Então, qualquer medição temporal ali. Então, digamos que eu leio um livro por 5 minutos todos os dias às 8 da manhã. Para mim, esse tipo de horário muito definido não funciona a não ser que seja uma reunião com alguém, né? Porque eu tenho um horário marcado e eu apareço na hora. Porque é bastante flexível. Às vezes não quero fazer, às vezes não estou com energia para aquilo. Às vezes eu acordo mais tarde, acordo mais cedo. Então, raramente algum hábito funciona em relação ao horário para mim. E eu, uma coisa que é uma coisa já de eu me conhecer e entender que somente a âncora do tempo dificilmente segura um hábito para mim. A segunda âncora, e tu vai começar a reparar que essas âncoras podem ser usadas simultaneamente, de forma combinada, é o local. Então, sempre que eu chego à padaria, eu abro meu livro e leio até o café acabar. Isso é um hábito que eu mencionei em outro episódio, inclusive. Uma das minhas ouvintes mencionou esse episódio e achou muito interessante que ela não conseguia ler por muito tempo e ela começou a fazer isso. Então, o que eu faço? Eu faço um copo de café, boto o café na mesa, no caso o café especial, que tem todo o processinho de fazer, boto o café na mesa, abro o livro e só tenho a obrigação de ler até o café acabar. Quando o café acaba, eu posso continuar lendo ou não. Assim como às vezes eu quebro isso e leio menos, né? Paro de ler antes do café acabar. Mas a regra é essa e eu sigo a regra na maioria dos dias. O que é importante é isso, é seguir a regra na maioria dos dias. Certo, então tempo, local. Pessoas. Sempre que tu vê alguém. As pessoas, elas também são gatilhos para hábitos, né? Então, às vezes a pessoa te desperta um sentimento bom, um sentimento ruim, uma vontade de falar sobre um assunto, uma vontade de praticar alguma habilidade, uma saudade de alguém. Então, pessoas, elas servem também como gatilhos para hábitos. E tu pode usar pessoas também para consolidação de hábitos. Então, digamos que tu conheça alguém que fala italiano e está aprendendo italiano. Tu chega e fala 2 minutos de italiano com essa pessoa, depois vai falar português, falar da vida, mas é algo que tu pode usar ali para despertar aquele hábito. E claro que, novamente, essas coisas podem ser associadas. Tu pode marcar todos os sábados, às 8 horas, numa cafeteria tal, com uma pessoa tal para praticar italiano. A propósito, mensalmente, ocorre aqui em São Luís do Maranhão e em breve em outras cidades, o Infusion, que é um grupo de prática mensal de idiomas em cafeterias. Tu pode seguir o arroba infusion.speak para se inscrever para a próxima reunião. Então, horário, local e pessoas. Estado emocional. Sim. Estados emocionais são geralmente negligenciados quando trata-se de serem gatilhos para hábitos, né? Então, quando tu tá, por exemplo, num estado emocional de tristeza ou de frustração, tu vai geralmente engajar em hábitos improdutivos, né? Como comer besteira, como engajar em algum tipo de vício, porque acaba que tu precisa de um certo consolo ali. Tem até a expressão comfort food em inglês, né? Que é comfort food, que é comida de conforto, né? A comida que te conforta ali. Geralmente um potão de sorvete enquanto chora no sofá, coberto por um lençol. Então, ter atenção a isso. Quais são os hábitos que surgem quando tu está em certos estados emocionais? E como tu pode trocar de hábito emocional com outras coisas? Então, às vezes, uma música pode te ajudar a mudar de estado emocional, ou até, novamente, locais, pessoas, né? Podem te ajudar a mudar de estado emocional. E o último, que é para mim o mais poderoso, é justamente hábitos consolidados. Hábitos consolidados podem servir de gatilho para outros hábitos. Então, como eu te falei, a gente escova os dentes todos os dias, a gente toma banho todos os dias, a gente toma café todos os dias, a gente fala com pessoas todos os dias. Então, que tal pegar um desses hábitos consolidados que são completamente automáticos, né? Porque hábitos são isso, na verdade, são automatizações do nosso corpo e nosso cérebro, e associar uma nova rotina, né? Porque tu não consegue criar um hábito assim, do nada. Tu consegue criar uma rotina e essa rotina torna-se um hábito quando ela já é automática, né? Reparou, por exemplo, que quando tu entra numa sala, um quarto, dentro do teu quarto, por exemplo, tu sempre liga a lâmpada. E quando tu sai, tu desliga a lâmpada. Só que um dia essa lâmpada queima. E tu passa 3 dias tentando ligar a lâmpada. Digamos que tu seja um grande procrastinador de troca de lâmpadas. Mas tu tenta várias vezes de ligar aquela lâmpada. Ligar aquela lâmpada quando entra no quarto. Porque tá automatizado aquele movimento. E tu esquece ali que a lâmpada queimou. Só que depois de alguns dias, tu começa a evitar, né, a bater a mão ali no interruptor, até que o hábito de não fazer isso se consolida, né? Ou então o hábito de fazer se dissipa. Então isso acontece também. A princípio você tem que começar a prestar atenção e fazer conscientemente, e daí esse hábito, essa rotina começa a tornar-se um hábito. E justamente a questão do fazer o Duolingo enquanto eu estou fazendo o número 2 é hábitos consolidados, porque o meu intestino tem esse hábito aí de evacuar todos os dias. Então já tem uma associação muito forte. E o que é interessante é, meu intestino não é tão regular em relação ao horário, até porque às vezes eu tenho dificuldade de manter uma regularidade quanto ao horário de acordar. Então, às vezes é tipo 5 da manhã, às vezes é 7, às vezes é 11, às vezes é meio-dia, às vezes é no meio da tarde, às vezes é 2 vezes ao dia. Mas quando é 2 vezes ao dia, eu faço Duolingo 2 vezes, entendeu? Mas o que eu sei é que vai acontecer todos os dias. Mas, como o hábito está consolidado, e uma frase que eu quero que tu leve para a vida é: hábitos criam tua identidade, e tua identidade mantém os teus hábitos. Então, a partir do momento que eu me tornei uma pessoa que faz Duolingo todos os dias, ou me tornei o cara que tem mais de 200, 300 dias de ofensiva no Duolingo, eu não quero perder essa identidade. Então, mesmo quando o meu intestino não funciona, ou quando não sei se vai funcionar, não sei, eu vou lá e faço o Duolingo, mas isso é muito, muito, muito raro eu ter que fazer isso conscientemente. Ontem, por exemplo, era um dia de estudo intensivo de italiano, né? Que é algo que eu quero mencionar também. Pode ser que eu fale mais disso em outro episódio. Mas tenho uma prática mínima diária de italiano e eu coloco dias mais intensos. Então, ontem foi o dia mais intenso em que eu fiz lá meus flashcards, eu fiz 2 sessões do Duolingo pelo computador dessa vez, não pelo celular. Eu assisti a um vídeo, a 2 vídeos de um professor falando de algumas peculiaridades e detalhes que eu preciso aprender. E foi isso. Então, nesse dia eu já fiz mais conscientemente, sem precisar do gatilho ali. Mas, quando eu fui ao banheiro, eu fiz novamente, entendeu? Porque eu não posso perder o hábito, né? Porque eu fiz hoje que eu vou deixar de alimentar aquele meu hábito. Ok. Então, isso aí. Me fala depois se tu conseguiu implementar o hábito do Duolingo ao ato de cagar. E se isso te ajudou, se funcionou pra ti. Tenta fazer por 7 dias. E me diz o que aconteceu. E também tu pode associar outro hábito a isso. Não precisa ser durante também. Se tu não gostar de levar o celular, pode ser depois, né? Ou antes, não sei. Então, hábitos consolidados são usados assim, né? Eu vou dar mais alguns exemplos. Por exemplo, a questão do livro. A questão do livro é o hábito consolidado de fazer café, mais o hábito, mais a âncora de tempo, que é de manhã, mesmo que não no horário muito específico, e local, que é na minha mesa de trabalho, tá? Uma coisa que tu tem que ter em mente, novamente, é que esses gatilhos geralmente vão precisar estar ali para te acordar para esse hábito. Então, quando eu acabo meu café, eu leio muito menos, entendeu? Assim como quando meu intestino não funciona, eu perco minha ofensiva no Duolingo, como já aconteceu antes, mas agora não perco mais porque eu faço mesmo assim. Então é isso aí. Eu vou deixar uma postagem lá no Instagram sobre isso. Deixa teu comentário por lá, se tu ouviu esse episódio. Me manda teu depoimento lá no... ou o que tu achou, ou pergunta, ou comentários no direct também, se tu quiser. Do Gustavo Braga Santos. E te vejo no próximo episódio. Beijinho.